O Meiri, que é um outro dos Rishonim, viveu aproximadamente 1000 anos atrás. Meiri diz em nome dos Geonim, que viveram há 1200, 1300 anos atrás. E diz o seguinte: nós temos que entender que quando a Torá diz que uma pessoa tem pena de morte não é castigo, não é vingança. Pena de morte é uma das formas da pessoa que cometeu determinados tipos de infrações, seja perdoado pela infração que ele fez. Então a morte, na realidade, a execução em tribunal, é uma forma de perdoar pela pessoa. Tem no Tratado de Yomá, quando fala lá sobre Yom Kippur, todas as formas de tshuva, o Talmud fala justamente sobre esse conceito, que existem vários tipos de infrações que somente a morte perdoa pela pessoa. E justamente por isso que existem casos que a Torá diz que tem, aquele caso, uma execução pelo tribunal. É a forma de perdoar pelo que ele fez. Se uma pessoa, Deus nos livre, cometeu homicídio, a única forma dele ser perdoado pelo que ele fez é a morte, é ser executado. E por isso a Torá dá essa pena. Pode ser que o tribunal não consiga chegar a esta pena, porque, como nós vimos, é muito difícil de você conseguir comprovar de todos os lados e, de fato, chegar a uma conclusão que aquela pessoa tem pena de morte. Mas se chegar, então essa pessoa vai ser perdoada dessa forma. Diz o Meiri, quando uma pessoa mata a outra, geralmente, foi com briga, foi no calor de uma discussão, foi de alguma forma que ele estava um pouco alterado. Essa pessoa tem como ser perdoada pelo que ele fez, com pena de morte. É grave, gravíssimo. Mas ele tem uma forma de ser perdoado lá em cima. Uma pessoa que é uma testemunha, que não presenciou o caso, e ele testemunhou contra aquela pessoa sem estar sequer naquele lugar, o que você está se envolvendo no negócio? Não é nem briga, nem está no fervor, nem no calor, nada. Ele está causando a morte de uma outra pessoa, assim, numa boa, numa nice. Se essa pessoa teve essa audácia de chegar a esse ponto, ele não tem como ser perdoado. Então, se a pessoa não foi executada ainda, ele tem como perdoar, que ele vai ser morto. Mas se aquela pessoa já foi executada, não há forma de perdão para essa pessoa, para essas testemunhas. E pelo fato de não ter como... não adianta matar eles. Quer dizer, não é que o tribunal agora vai liberar eles, não precisam mais ser mortos. Não adianta matar eles. Nem matando vai perdoar pelo que eles causaram. E tão grave que é isso, que sem nenhum tipo de envolvimento e perda de cabeça, eles causaram a morte de uma pessoa. Assim explica o Meiri. Fala. Desculpa? É pior?
É pior do que fazer
um homicídio. Eles causarem a morte dessa forma, com o falso testemunho deles, é mais grave do que um homicídio, entre aspas, comum.
É como se ele tivesse matado duas vezes.
Digamos, né? Quer dizer, é uma coisa tão grave que não tem perdão, não adianta. Não adianta agora executar essa testemunha, senão vai resolver o problema deles. O Rabbi Yonatan Eibishitz, diz o seguinte: se, vamos supor o seguinte caso, vieram testemunhas, grupo A, e falaram que aquele fulano matou. E depois vieram um grupo B de testemunhas E disseram, o grupo A não pode ser, vocês não estavam nem presentes lá, vocês estavam com a gente em outro lugar. Agora, o assassino se levanta e diz, pessoal, eu confesso, eu assassinei. Neste caso, você não vai executar as testemunhas falsas. O próprio assassino está se levantando e está confessando. Então não é que eles estavam tramando alguma coisa contra. Pode ser que eles não estavam lá. Pode ser que eles não viram, mas o fato aconteceu. Então o próprio assassino está salvando, entre aspas, a vida das testemunhas falsas. Agora, se o assassino, entre aspas, já foi morto, já foi executado, não tem agora nenhuma forma de salvar as testemunhas. Então você não pode executar eles. Porque todo o tempo que uma pessoa não tem alguma forma de comprovar sua inocência, ou de salvar, né? Não obrigatoriamente inocência, mas de alguma forma de salvar o seu caso, você não pode fazer nada. Então por isso diz o Rabino Tanaichit, enquanto ele não foi morto, ele pode em algum momento se levantar e salvar eles. Se ele não salvou e não confessou, vai ver que de fato não aconteceu, não sabemos, então eles vão ser executados por terem tramado tudo isso. Mas se agora o assassino, entre aspas, já foi assassinado, foi executado em tribunal, não tem mais ninguém para salvar essas testemunhas. Então agora você não pode fazer nada, porque eles estão indefesos. Assim diz o Rabbi Yonatan Leibschitz. Tem um outro fator interessante que traz o Melamed Lehoil, que é o medo que você pode causar em testemunhas. Vamos supor que duas testemunhas verdadeiras vieram testemunhar que o fulano assassinou, cometeu homicídio. E foi comprovado. E ele foi executado no tribunal. Agora, tem amigos do executado, do assassino, que estão com raiva. Por conta daquelas testemunhas, o nosso amigo foi executado. Temos uma ideia. Vamos lá no tribunal e vamos falar que aquelas testemunhas A não estavam lá presentes no homicídio. Eles estavam com a gente em outro lugar. E agora eles vão ser executados, teoricamente. Então nós vamos nos vingar pelo nosso amigo bandido que foi executado. Se isso acontece, não tem mais testemunhas. Ninguém vai querer ser testemunha. Porque eu vou testemunhar hoje, daqui um mês pode alguém me causar que eu seja executado por ter testemunhado uma verdade. Por conta disso, a Torá diz, enquanto o assassino, entre aspas, está vivo, eles têm pena, porque eles aprontaram. Mas se o sujeito já foi executado, para a proteção de todo o sistema judiciário e das testemunhas, você não pode executar ninguém agora. Assim explica o Melamed Lehoil. Tem uma outra coisa interessante, hein? Que diz o Even Yekarakara, rabino de Chernovich. Ele explica da seguinte forma, bem, bem curioso. Ele diz, geralmente, a tendência do ser humano é não querer que outra pessoa seja morta. A tendência natural do ser humano é ter uma certa misericórdia sobre as criaturas, não quer que ninguém esteja morto. E por isso, de uma forma geral, a pessoa vai fazer de tudo para salvar uma vida. Veio o grupo A, testemunhou que o fulano é assassino. Bom, e agora, o que vai fazer? Nós, outro grupo, o grupo B, queremos muito salvar a vida de uma pessoa. Como nós podemos salvar a vida desse suposto assassino. Temos um jeito. Vamos para o tribunal. Nós vamos falar que as testemunhas lá não estavam lá. Estavam em outro lugar. Vai salvar a vida deles. Vai salvar a vida dele, do assassino. É, só que o problema é que essas segundas testemunhas, neste caso, estariam talvez mentindo. Eles estão fazendo tudo isso para salvar o eventual assassino. Qual é a proteção que nós temos para que as segundas testemunhas sempre sejam verdadeiras, como perguntou antes a Betina? Simples. Nós vamos fazer a seguinte regra. Saiba, testemunhas B, vocês estão querendo salvar a vida do assassino? Só que se vocês estão mentindo, vocês vão causar não que um seja morto, que dois sejam mortos. Vocês vão causar a execução de duas testemunhas. Eu sei a sua boa intenção, você quer salvar ele, ele é teu amigo, o que for, porque você tem compaixão das pessoas. Quer que salvar a vida de uma pessoa? Veja que você está falando a verdade, porque se você estiver mentindo, você vai causar que duas pessoas sejam executadas, vai piorar a situação. Então isso, na verdade, é uma forma também de garantir que as segundas testemunhas não vão mentir. Assim diz o Even Yekara. Então esses são os conceitos de falso testemunho que a Torá está falando aqui. Então a Torá está dizendo, não pode testemunhar falsamente quando aquilo que a pessoa está falando é mentira. Não pode testemunhar falsamente significa que eu não presenciei a situação, mas eu ouvi de uma pessoa que fala sempre a verdade, eu não posso testemunhar, senão é considerado falso testemunho. E terceiro caso, que é o mais maluco de todos, que é quando as testemunhas estão testemunhando algo que eles não estavam lá. E em seguida vão vir testemunhas que podem comprovar o contrário. Então, neste caso, essas testemunhas são consideradas Eidim Zonemim, eles são mentirosos. Um outro detalhe também interessante, que comprova que as segundas testemunhas são verdadeiras. Quando o segundo grupo de testemunhas vem e diz que o grupo A não presenciou a situação, qual a intenção deles? Se eles estão querendo salvar a situação, você não salva a situação assim. Porque dizer que o grupo A não estava lá, não está contrariando o que aconteceu. Eu só tirei testemunhas de campo, mas pode aparecer outras testemunhas. Se de fato houve um assassinato, por exemplo, quem disse que só duas pessoas viram? Pode ser que tinha cinco pessoas que viram. Então o fato de eu vir e dizer que essas duas testemunhas não estavam lá, eu não estou salvando o caso. Estou salvando por enquanto. Pode amanhã aparecer testemunhas e comprovar que de fato houve assassinato. Então o segundo grupo não tem nenhum motivo para vir e mentir. Se eles estão falando é porque é verdade. Aquela pessoa não estava lá. Aquelas pessoas não estavam lá. Então, acabou. O fato foi por água abaixo. E se eles de fato estavam, então, não estavam presentes, eles estão tramando algo. Se eles estão tramando algo, eles têm que pagar por isso. Então, pagar por isso. Se é financeiro, eles vão sempre ter que pagar. E se é execução, aí, obviamente, como nós falamos, é só se não teve ainda a execução do eventual assassino, ou o que for, né? O infrator. Aí sim, eles estão executados no lugar, se não, não vão ser. No caso de dívidas, por exemplo, prejuízo, eles vão ter que pagar. Aquilo que eles queriam impor sobre o outro, eles vão ter que pagar. Verdade, entre parênteses, que eu não estou agora falando sobre Eidim Zonemim, mas você vai perguntar, então saiba que existem as regras, como que isso vai ser pago. Se eles dois estavam querendo tirar 5 mil reais de uma pessoa, cada um paga 5 mil... Ou eles rateiam entre eles 2.500 para cada, ou se tiver mais testemunhas, divide mais. Tudo isso é discutido no Talmud exatamente como vai funcionar. Mas, de qualquer forma, eles vão ter que pagar pelo que eles quiseram tirar do outro. Então, esses são os três casos básicos do que a Torá está falando. Não pode trazer um falso testemunho sobre o outro. Ou quando ele está mentindo, ou quando ele está falando algo que ele ouviu de alguém, ou quando... E não presenciou, ou quando ele é um Edzomem, uma testemunha que estava tramando algo quando ele nem estava sequer naquele lugar.